Remuneração de linha privada do metrô sobe 3 vezes mais que número de passageiros. Essa aqui é uma matéria que foi desenvolvida pelo jornalista Rodrigo Gomes, da Rede Brasil Atual. Ele explica aqui que a tarifa efetiva da linha 4 amarela é de R$ 4,03 e o consórcio tem vantagens com remuneração maior do que a do metrô estatal. Vamos conversar aqui com o Wagner Fajardo, presidente da Federação Nacional dos Metroviários e secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, sobre esse assunto. Olá, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu.
Bom dia. Como é que você viu, Wagner, esse resultado, né? Enfim, essa situação, né, de beneficiar, no caso, a linha 4 amarela, que é do setor privado, não é isso? Como é que você viu essa matéria aqui?
Então, Marilu, na realidade, a nossa opinião sobre esse assunto, ela já foi expressa, inclusive, numa tentativa que nós fizemos na época de fazer uma contestação judicial a essa pouca vergonha, na realidade, em que no Brasil se coloca o capital privado sem nenhum risco e o risco fica todo para a população. Então, na realidade, esse é um processo extremamente que atrapalha e que dificulta cada vez mais o sistema de transporte no Brasil, porque todas as concessões são feitas com o sentido de dar prejuízo para a população e para o governo. E o governo faz isso dizendo para o povo que vai melhorar. Ele está repetindo o mesmo desenho na linha 5, com um agravante, porque na linha 5 ainda tudo o investimento privado é muito menor do que na linha 4.
Eu vou ler um trechinho aqui dessa matéria, que é importante para quem ainda não se familiarizou aqui com o tema, Wagner. Ele diz o seguinte, o Rodrigo Gomes, né? Ele, em 4 anos, a remuneração para o transporte de passageiros repassada pelo governo paulista para a linha 4 amarela, Luz Butantã, operada pela concessionária privada Via 4, cresceu 3 vezes mais que o número de passageiros transportados anualmente. O número de passageiros da linha 4 amarela subiu de 170,3 milhões em 2012 para 200,4 milhões em 2016, um aumento de 17%. No entanto, o valor repassado pelo governo Geraldo Alckmin para a concessionária subiu de 261,6 milhões em 2012 para 415,6 milhões em 2016, com alta de 58%, mais que o triplo do número de passageiros. E no mesmo período, a inflação foi de 30,51%, de acordo com o Banco Central. Ele conseguiu essas informações, né, por meio da Lei de Acesso à Informação. Agora, como é que justifica isso, esse número, 58%?
Justificativa não tem, né? Mas tem uma explicação. E a explicação é de que, no contrato de concessão, o governo do estado garantiu que o concessionário, mesmo que ele diminua, porque ele não consiga transportar um determinado número de usuários, ele vai ser remunerado por isso, para ele não ter perigo de perder. Então, na realidade, o processo que tem é um processo extremamente que prejudica a população e o Estado. Por quê? Porque o empresário nunca tem lucro, nunca tem prejuízo, ele só tem lucro.
Quer dizer,
então, diga. Na realidade, o que está garantido no contrato é o seguinte: olha, se você transportar tantos usuários, você pode ficar com o dinheiro todo para você. Se você for transportar menos do que a gente está prevendo, aí eu pago a diferença para você. E se você transportar mais do que eu estou prevendo, você me dá uma partezinha. Essa que é a lógica, uma lógica completamente danosa ao erário público.
Sim, agora, entre 2011 e 2015, o governo Alckmin, então, deixou de repassar 1,1 bilhão ao metrô.
Isso.
E aí, porque, os prejuízos?
Porque o problema é o seguinte: no sistema de compensação, a empresa privada está garantindo os lucros dela. Então, a linha 4 hoje tem a prioridade do recebimento da Câmara de Compensação. Então, todo o dinheiro arrecadado nas bilheterias garante para a linha 4 a remuneração em primeiro lugar. Ela que paga, ela é paga no primeiro momento, dia a dia. Né? Enquanto que, se tiver algum prejuízo nessa câmara de compensação, fica para o metrô e para a CPTM. Então, você tem uma ideia, porque antes do metrô e da CPTM, entra as empresas de ônibus, que também tem prioridade nessa câmara de compensação. Então, o setor privado tem sempre prioridade, quando deveria ser justamente o contrário. A prioridade deveria ser para o serviço público, para o trabalho público. E na linha 5, que está sendo privatizada, o processo se mantém com um agravante, é que eles vão ter compensações, assim, eles vão ser garantidos. Por exemplo, se o metrô tiver uma dívida com o setor privado, ele paga diariamente a tarifa, paga tudo normalmente e imediatamente. Então, dia a dia paga as dívidas. Se o setor privado tiver alguma dívida com o governo do estado, isso fica para depois de 30 dias, o quinto dia útil do mês seguinte, né? E pode ser, inclusive, parcelado. É isso, é sempre o setor privado que ganha e o público é que paga. E, na realidade, eles dizem que isso é para fazer, porque não tem recurso, por isso tem que fazer a privatização. Na realidade, é uma transferência descarada de recursos do setor público para o setor privado.
Ó, vou ler mais um trechinho aqui da matéria e você comenta, Fajardo. Rodrigo Gomes diz o seguinte, na matéria aqui da Rede Brasil Atual: hoje, com a tarifa a R$3,80 para passageiros exclusivos, referente aos passageiros que entram e saem do sistema na mesma linha, a concessionária recebe R$ 4,03. E enquanto o metrô estatal recebe R$ 1,90 para o passageiro integrado, a linha privada recebe R$ 2,01.
Exatamente. Essa aqui é outra lógica perversa. Por quê? Porque é o capitalismo sem risco. É aquilo que a gente está falando. Por quê? Porque para o capital, para o setor privado, é garantido o reajuste da tarifa real. É o reajuste da tarifa de acordo com a inflação e tudo isso. Uma inflação, inclusive, que é a mais vantajosa que está prevista no contrato. No setor público, isso não é garantido. E quando você tem R$3,80, uma tarifa, que é uma tarifa teoricamente subsidiada, né? Ainda é uma das tarifas muito caras, mas ela tem um certo subsídio ainda, porque o sistema é um sistema caro, é assim no mundo inteiro, o subsídio ao sistema metroviário é um subsídio que nos Estados Unidos, por exemplo, é na ordem de 60%. Né? Aqui, é garantido para o empresário o reajuste da tarifa, independente se o governo do estado vai autorizar ou não. Só que ele tem a tarifa reajustada, né? E é por isso que dá essa diferença de 25 centavos. E que se a inflação aumentar e se tiver uma política de barateamento da tarifa, isso não vai repercutir no lucro dele. O lucro dele está garantido por todos os 30 anos de concessão.
Tá. E a situação pode piorar se o governo fizer essa concessão desses mesmos moldes, né, para as outras linhas, 6, por exemplo?
Sim, porque sempre o setor privado vai ser prioritário. Hoje é a linha 4, se for privatizado, que está prevista a concessão da linha 5 numa licitação na semana que vem, aí vai ser primeiro a linha 4, depois a linha 5, depois os empresários de ônibus, depois o metrô e depois a CPTM. Por isso que a CPTM, ainda além de tudo, ainda é um patinho feio. É porque é que fica com o maior prejuízo, porque é que tem o maior subsídio estatal.
Perfeito. Bom, resumindo, quem perde é o usuário.
Quem perde é o usuário, quem perde é a população, porque são desvios de dinheiro público que está indo para o setor privado e que não está indo em benefício da população. E lembrando que todas as concessões que o governo faz, elas não garantem investimento do setor privado no sistema. Todo investimento de ampliação, de aumento de estações e de linhas, é tudo feito pelo governo. Os empresários só entram para lucrar.
Tá certo, então, Wagner, olha, muito obrigada, tá aqui por sua participação, hein? Um abraço.
Obrigado, Marilu, um abraço aos ouvintes.
Até mais, falamos aqui com Wagner Fajardo Pereira, presidente da Federação Nacional dos Metroviários.